DW. Jornal da Noite.
Boa noite, DW África no ar, nesta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Porta-voz do governo norte-americano chama a atenção: Washington não tem preferência por nenhum dos candidatos presidenciais em Angola.
O presidente Biden, o secretário Blinken e toda nossa administração vai respeitar esse resultado e trabalhar com a pessoa que seja eleita.
Em Moçambique, partidos políticos da oposição classificam como cosméticas as medidas de estímulo à economia apresentadas recentemente pelo Presidente da República.
As medidas apresentadas pelo governo, pelo Presidente da República, são cosméticas e não resolvem os problemas da economia a curto prazo.
Na Guiné-Bissau, advogado dos militares acusado de participação na tentativa de golpe de Estado em fevereiro último, denuncia as péssimas condições de detenção dos seus constituintes.
As celas não estão em melhores condições, sabe? Há riscos porque a qualquer momento não saem, mas há riscos. Quem lá fora vai de facto confrontar essa situação. Há riscos.
Boa sintonia na companhia da DW África no estúdio António Cascais. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken prosseguiu hoje o seu périplo pelo continente africano, depois de ter estado na segunda e terça-feira na África do Sul e ontem na República Democrática do Congo. O chefe da diplomacia norte-americana prosseguiu a sua visita no Ruanda, onde conversou com o presidente Paul Kagame sobre as crescentes tensões entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, assim como sobre questões relacionadas com os direitos humanos. Note-se que Anthony Blinken apresentou na África do Sul uma assim denominada nova estratégia do governo Biden para a África subsaariana. É sobre este tema e sobre temas relacionados com os PALOPs que queremos falar agora com a porta-voz do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, senhora Cristina Rosales. Primeira pergunta: o que pode dizer sobre as linhas gerais da nova estratégia dos Estados Unidos para o continente africano?
A nossa nova estratégia foi delineada essa segunda-feira, que o secretário Blinken, quando ele estava na África do Sul, que ele colocou, né, no mapa essa nova estratégia, colocando o continente africano como o nosso parceiro vital. Então, a nossa estratégia agora está se focando para fazer uma mudança de olhar, entendendo que precisamos ver os nossos parceiros no continente africano como iguais, porque é a única forma que vamos conseguir, né, de lidar com os desafios que temos a nível global.
Vamos ter eleições em Angola já no dia 24 de agosto. Em 2023 vamos ter eleições na República Democrática do Congo, na Nigéria, no Senegal. A administração Biden pretende apoiar os países a respeitarem as regras das democracias?
Sabemos que é possível que os países, por exemplo, vão ter essas eleições esse ano, inclusive você mencionou Angola, que tenha um processo de eleição justa e livre, que dê voz ao povo africano. Sabemos que o povo africano prefere a democracia. Sabemos que seja os jovens, seja os outros grupos da sociedade, eles temem pelo conceito de autocracia, não querem isso nos seus países. Então, estaremos bem enfocados em apoiar que esses processos sejam justos, livres, ficar de olho, né, de como vai ser esse processo.
Muitos angolanos da sociedade civil dizem que a administração Biden e o senhor secretário de Estado Blinken apoiam o João Lourenço, uma vez que já o convidaram para a Cimeira dos Líderes Africanos antes dele ser reeleito. Pode comentar?
Nós, até agora, só anunciamos a Cimeira dos Líderes Africanos em dezembro. Nós estamos ainda em preparativos para essa cimeira. Não posso comentar especificamente no sentido de que tipo de convite tem sido feito, mas normalmente isso se faz um pouquinho mais próximo da data, não tão longe. Mas eu acho importante ressaltar é que nós continuamos trabalhando com o governo angolano, obviamente sabemos que vai ter eleições esse mês ainda. Vamos respeitar o resultado, sabendo que o resultado vai ser, e esperamos que seja, um resultado à base de uma eleição que vai ser livre, justa, enfocada na voz do povo angolano. E a base disso, seja o que for o resultado, então vamos trabalhar com a pessoa que seja eleita nesse processo e que também vai participar na Cimeira dos Líderes Africanos esse ano ainda.
Mas o Sr. Secretário de Estado Blinken e o Sr. Presidente Biden não têm preferência por qualquer um dos candidatos.
Como Estados Unidos, nunca nos colocamos numa situação que vamos ditar, falar ou dar preferência para qualquer candidato que esteja participando de uma eleição.
Outro tema que preocupa o continente africano é a segurança. O terrorismo, os Estados Unidos vão se empenhar mais nesse campo, uma vez que têm estado um pouco fora da luta contra o terrorismo, por exemplo, no norte de Moçambique?
Obviamente, nós ligamos esse tema de segurança ao tema de democracia, né? Porque sabemos que muitas vezes, quando tem uma democracia fraca, quando tem corrupção, é aí que então entra também a insegurança, a instabilidade. O secretário até falou, no caso de Moçambique, que tem uma participação do Estado Islâmico, muitas vezes entram grupos mercenários, que são grupos que, sinceramente, não concordamos, não apoiamos. Queremos focar também no conceito de trabalhar na temática de construir forças de segurança africanas, né, que sejam mais eficazes, que sejam mais responsáveis, que respeitem os direitos das pessoas e que então consigam combater não só os grupos criminosos, os grupos extremistas, mas que também sirvam ali o papel de lidar com essa temática de insegurança que, infelizmente, está afetando muitos países dentro do continente.
Palavras de Cristina Rosales, porta-voz do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a última ofensiva de charme dos Estados Unidos da América no continente africano é sincera e substancial? Vamos ler alguns dos muitos comentários que já nos chegaram aqui à redação. Assim, Wolf Leona escreve: a verdade é que eles, os americanos, nunca dirão se têm ou não preferência por um candidato à presidência. Como observadores, eles devem assumir um caráter de imparcialidade. Matause Sitoy escreve: existe algum político sincero? Pergunta ele. A sinceridade na política é circunstancial e nunca um dado adquirido. E Amado Boarugás, de Bissau, escreve: acho que esta ofensiva de charme dos Estados Unidos da América e também de alguns outros países do Ocidente, no continente africano, visa a todo custo voltar a colonizar o continente africano, em particular a África subsaariana. Há que dizer basta ao neocolonialismo. E vamos ler agora algumas das respostas mais tarde dos nossos usuários. Mais comentários no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A UNITA, maior partido da oposição angolana, considerou hoje falaciosas as acusações do candidato do MPLA às eleições sobre suposto pacto com corruptos que estarão a financiar a sua campanha e afirmou desconhecer qualquer financiamento de Tshizé e Isabel dos Santos. Entretanto, o MPLA, na pessoa do seu líder João Lourenço, afirmou hoje que vai aceitar os resultados que forem anunciados pela CNE e exorta a oposição a fazer o mesmo. Um relatório do Instituto de Estudos de Segurança, ISS, da África do Sul, defende que a mediação será necessária para evitar um provável conflito violento pós-eleitoral na sequência das eleições de 24 de agosto em Angola. O documento, que será apresentado hoje à noite numa videoconferência organizada pelo canal digital angolano Kamunda News, considera dois cenários para a votação. O primeiro e mais provável é que o MPLA vença as eleições, manipulando as instituições eleitorais e de justiça e beneficiando-se da parcialidade. Isso pode causar uma revolta popular que poderia descambar em violência pós-eleitoral. O segundo cenário, menos provável, é uma vitória da UNITA, o que levaria alguns grupos conservadores no seio do MPLA a recusarem transferir o poder. Lê-se no documento, escrito por Borges Nhamir, jurista e investigador no Centro de Integridade Pública de Moçambique e consultor do ISS. Em Moçambique, mais precisamente na província da Zambézia, a Procuradoria Provincial está a investigar um esquema de desvio de produtos alimentares em que é suspeita a administradora do distrito de Molumbo, Esther Malawia, anunciou hoje fonte oficial. Imposto turístico rendeu a Cabo Verde em 5 meses o dobro de todo o ano de 2021. Cabo Verde arrecadou até maio 2,7 milhões de euros com a taxa paga obrigatoriamente pelos turistas, mais do dobro de todo o ano de 2021, segundo dados oficiais.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde os partidos políticos da oposição classificam como cosméticas as medidas de estímulo à economia apresentadas recentemente pelo Presidente da República e dizem que não resolvem os problemas dos moçambicanos, principalmente o elevado custo de vida. O MDMM quer mais redução do IVA para 14% contra os 16% anunciados por Filipe Nyusi. A Renamo fala em pré-campanha da Frelimo. O partido no poder elogia o governo e considera que as medidas vão ajudar o crescimento da economia e desenvolvimento do país. Citoilo Cheque com mais detalhes.
Os partidos da oposição moçambicana consideram que as medidas de estímulo à economia anunciadas pelo governo da Frelimo decepcionaram o povo por entenderem que não resolverão os problemas do elevado custo de vida. Ismael Nyakukwe é o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, o segundo maior partido da oposição no país.
As medidas apresentadas pelo chefe de Estado frustram o povo moçambicano, desiludiram o povo moçambicano, na medida em que as mesmas não resolvem o problema da fome e da pobreza hoje. As medidas apresentadas pelo governo, pelo presidente da República, são cosméticas e não resolvem os problemas da economia a curto prazo.
O porta-voz do MDM esperava, entre outras medidas, uma redução maior do imposto de valor acrescentado, além do ponto percentual anunciado pelo presidente Filipe Nyusi, que coloca o IVA nos 16%.
Esperávamos que o governo fosse mais ousado nas medidas, sobretudo de longo prazo, baixando o IVA para 14%. Redução do imposto sobre pessoas coletivas, portanto o IRPC, em 10% nos setores da agricultura e transporte urbano é contraproducente.
Ossufo Momadi, líder da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, não tem dúvidas.
Eu tenho a máxima certeza. A Frelimo, o Nyusi, não estão na altura de resolver os problemas do nosso país. Aquilo ali não passa de um manifesto eleitoral para 2024, porque ele não tem tempo de resolver aqueles problemas. Quem é administrador que vai resolver? Quem é governador que vai resolver? Se são os mesmos que estão a governar o país desde 1975, o que eles devem fazer é realizar, satisfazer as necessidades da população moçambicana, resolver os problemas da população moçambicana.
Entretanto, a Frelimo, partido no poder, elogia o governo e considera que as medidas vão ajudar o crescimento da economia e o desenvolvimento do país. Para tal, segundo Roque Silva, secretário-geral da Frelimo, é preciso que os moçambicanos se empenhem mais na produção.
Alguém pode dizer, ah, mas só tirar 1%. Não sei se imagina o que é que representa 1% de todo o IVA que era cobrado no país. Mas ele tomou essa decisão porque sabe que isso vai ajudar a nossa economia a crescer. Mas a visão dele é investir hoje para colher amanhã. Criar incentivos para maior investimento, porque só com grande investimento é que o país vai correr mais. Aquelas medidas sozinhas não vão produzir resultados. Elas vão produzir resultados se cada um de nós também fizer a sua parte.
Citoilo Tchek, DW, Nampula.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o advogado dos militares, acusados de participação na tentativa de golpe de Estado em fevereiro último, denunciou esta quinta-feira as péssimas condições de detenção dos seus constituintes. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Em conferência de imprensa, Marcelino Ntupe, que representa 18 das várias dezenas de detidos há 6 meses no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado do passado 1 de fevereiro, criticou o tratamento que está a ser dado aos seus constituintes. O advogado denunciou que os militares estão doentes e detidos em celas expostas à chuva, facto que disse ser do conhecimento das autoridades.
O sequestrador sabe muito bem que as celas não estão em melhores condições. Sabe? Arriscou-se porque a qualquer momento não sai. Mas há riscos. Quem lá fora vai, de facto, confrontar essa situação. Há riscos.
Marcelino Tupé denunciou que o Procurador-Geral da República, Bakary Biai, está a ser pressionado, sem dizer por quem, para transferir o processo dos seus constituintes para o Tribunal Militar, de forma a serem condenados. O advogado criticou o silêncio das organizações internacionais sobre o caso.
É verdade que a Guiné-Bissau é um Estado independente. Há uma questão interna que deve ser resolvida por guineenses, pelo órgão de Estado. Mas a União Europeia podia pronunciar sobre não cumprimento de decisões judiciais. Nações Unidas também devia pronunciar-se através da sua Comissão de Direitos Humanos sobre a violação de sobre não cumprimento de decisões judiciais. Apenas isto.
A DW África contactou uma fonte do Ministério do Interior que pediu anonimato e disse que os detidos não estão sob a alçada deste órgão, mas sim do Estado-Maior-General das Forças Armadas. A fonte explicou que o envolvimento do Ministério do Interior se limita a ter colocado à disposição as celas da 2ª Esquadra sob seu controlo. O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, exorta o governo a cumprir as decisões judiciais.
Perante os riscos elevados de vida que alguns detidos, em conexão com o caso 1 de fevereiro, se encontram neste momento, em consequência das dramáticas situações humanitárias nos diversos centros de detenções, nós exortamos mais uma vez ao governo e demais instituições do Estado no sentido de cumprirem rigorosamente as decisões judiciais.
Boubacar Touré disse que o caso da tentativa de golpe de Estado deve ser esclarecido, mas defendeu que o combate à impunidade não é sinónimo de vingança. Em 1 de fevereiro deste ano, um grupo de pessoas armadas atacou o Palácio do Governo em Bissau, onde decorria a reunião extraordinária do Conselho de Ministros. O governo considerou o ato uma tentativa de golpe e de decapitação do Estado. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Quênia, onde vários representantes da sociedade civil expressaram preocupações após a eleição presidencial. Projeções nos órgãos de comunicação social estão a causar agitação, visto que são muito contraditórias. A disputa entre os dois favoritos, o líder da oposição, Raila Odinga, e o vice-presidente William Ruto, continua muito renhida. A contagem oficial dos votos das eleições continua. A própria Comissão Eleitoral não forneceu até agora nenhum resultado provisório. A República Democrática do Congo registrou quase 900 mil deslocados internos nos primeiros 6 meses do ano devido à violência no leste do país, segundo um relatório do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Mali, aumento de ataques terroristas justifica reforço das missões internacionais, afirma a União Europeia. O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, considerou hoje que os recentes ataques terroristas do Mali demonstram ser necessárias melhores condições para reforçar a eficácia das missões internacionais visando o combate ao terrorismo no Sahel. Etiópia apela ao Sudão e ao Egito para optarem pelo diálogo sobre barragem no Nilo Azul. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, pediu hoje ao Sudão e ao Egito que optem pelo diálogo para resolver as tensões com a Etiópia sobre a partilha da controversa barragem do Nilo Azul, que pode alterar o fluxo do rio.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos no início se a última ofensiva de charme dos Estados Unidos da América no continente africano é sincera e substancial. Respondeu Lafu Baldé: qualquer visita dos chefes de Estado, sobretudo de uma grande potência mundial como os Estados Unidos, tem o seu impacto no continente africano. Virgílio Fernando é da opinião que não devem ser usados exemplos de países como mentores de terrorismo, porque aquele que deu beijo a Jesus e depois o traiu estava sempre ao seu lado com belos elogios e entrega. E Baldine Velasquez escreve: os Estados Unidos têm muitas armas, são o produtor número um da NATO de armas e bombas atómicas. O negócio deste país é a guerra. Não confiemos nele. E Daniel Ró diz: manos, todos aqui já são crescidos, todos os países, europeus ou americanos, quando visitam o nosso continente, é com segundas intenções. Ponto final neste Jornal da Noite, de 11 de agosto de 2022. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.